Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral.
E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e obrigado, Toriyama, por mais esse episódio. Tava louco pra fazer esse bordão de novo. Mas enfim, hoje nós vamos continuar o arco aqui de Dragon Ball Super, falando do Torneio do Poder. Aproveitando aí que já estão vindo os rumores dos novos arcos do anime e que o mangá tá de vento em popa, a gente vai seguir em frente. Hoje nós temos aqui o Jota, que é nosso padrinho, vocês já conhecem de outros carnavais.
Ó, gente, já com saiada do meu coração e dessa vez remixado.
E uma novidade pra vocês, um novo membro aqui do nosso... da nossa equipe, é o Cleric.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o Cleric que vos fala, já trabalhando em outros projetos e outros canais, agora fazendo parte da equipe.
Oh, yeah!
Olha!
Bom, começando aqui a ficha técnica, começamos com o número de episódios. O arco do... O Dragon Ball Super, ele tem 131 episódios, como vocês já sabem dos outros episódios que a gente já fez. Porém, o arco do Torneio do Poder, ele se estende do episódio 77 até o final. E ele é transmitido entre 5 de fevereiro de 2017 até 25 de março de 2018. Quem quiser assistir, tem lá no Crunchyroll. Crunchyroll patrocina nós.
É uma boa.
E os diretores de Dragon Ball Super nesse período foram apenas dois, que é o Ryota Nakamura, que fizeram outros trabalhos, como Estive Matando Slimes por 300 anos e Tornei Meu Nível Máximo, Mushoku Tensei, Reencarnação, tem trabalho, Jawless Reincarnation, né, em inglês, e One Piece.
Me diga uma coisa, você tava matando slimes por 300 anos, isso é o nome de algum anime?
É.
Oh, porra!
Inclusive, não só é um anime, mas no caso, não só é um mangá, como já saiu o anime, já saiu a primeira temporada completa.
Sim.
O Jorge tava falando, assim como o Jorge já entra assim com carro e tudo na garagem do podcast, a gente acha que ele tava. Parou assim a descrição e tava dizendo que fez alguma coisa, tava jogando RPG, sei lá.
Nada!
Jogando RPG foi ontem.
Jogando RPG foi ontem. Inclusive, o Cleric aqui é o meu mestre. Vamos lá. Só explicando, esse Eu Estive Matando Slimes por 300 anos e deixei o meu nível no máximo, ele é um anime que... um anime barra mangá que veio de uma light novel. Por isso o nome é tão grande.
É uma tendência comum de muitas light novels que muita gente não sabe, mas pra chamar a atenção... Lá no Japão, onde eles publicam as light novels, eles colocam os nomes mais longos e até esdrúxulos / incomuns para justamente chamar a atenção. Então, primeiro, o cartão de visita é justamente o título da light novel. Por isso que você vai se deparar daqui a alguns anos, nomes de animes baseados em light novel ou abreviado, como Bofuri.
Sim.
E eu não vou lembrar o nome porque dá uma preguiça desgraçada. E nome de mangá de 4 linhas, assim. Em inglês, imagina em japonês.
É errado pegar mulheres em dungeon, sei lá o que, das quantas.
Sim, esse é um.
Ah, entendi agora.
E o Bofuri, que o Cleric falou agora há pouco, ele...
Bofurico?
Você já aproveitou pra fazer a piada, né, Drama? Né? O nome inteiro dele é Itai no wa Yanano de Bogyoroku Kyokufuri Shitai to Omoimasu.
Em português ficaria?
Era aí. Em português, basicamente, fica do jeito assim. Eu não quero me machucar, então eu vou socar a minha defesa no máximo.
Traduzido assim bem pro coloquial, é isso mesmo. Por isso que todo mundo se resume a Bofuri.
Exatamente. E Também, agora voltando à pauta, né? Tem o Tatsuya Nagamine, que também é diretor de Dragon Ball Super, e ele fez animes como Cavaleiros do Zodíaco Hades, Capítulo do Santuário, Hardcatch Precure e o filme de Hanayori Dango. O anime foi produzido pela Yomiko Advertising pela Fuji TV, simplesmente uma das maiores emissoras do Japão, e foi produzido pela gigantesca Toei Animation. Quem que não conhece a Toei Animation, hein?
É, aí não tem como duvidar muito desse quesito.
Pra quem ainda não conhece Toei Animation, são animes como Digimon, todos os Adventures, todos os outros temporadas, Gegege no Kitaro, Kinnikuman, enfim. É, a maioria dos mangás que saem pela Jump, saem pela Toei. E a dublagem aqui do Brasil foi feita pela Unidub, vulgo estúdio do Wendell Bezerra, que é o Goku. Poderia estar em outras mãos aqui no Brasil? Não mesmo.
Eu creio que não.
A fonte. Primeiro foi original, porque eles começaram a fazer o mangá só depois do arco do torneio do Bills contra o Champa. Porque, pra quem não lembra, o anime de Dragon Ball Super começa com os dois filmes, o Batalha dos Deuses e o Ressurreição de Frieza, que já tem episódios e os links estarão no post. E ele tem, em média, pra não dizer exatos, 23 minutos por duração por episódio. Tema de abertura, teve só um, Genkai Toppa vs Survivor de Kiyoshi Hikawa. Inclusive, vocês vão estar ouvindo aí no fundo. Os encerramentos são Akunotenshi Tosegi no Akuma, de Collectors. Boogie Back, de Miyu Inoue. Haruka, de Laku Tower. 70 centímetros Shihou no Madoke. Eu poderia ter feito o negócio mais tranquilo, mas... lasque-se. Da banda Rotten Graffiti. E o último encerramento, Lágrima, de One Pixel.
Uhum.
E uma música da trilha sonora que vocês têm que prestar muita atenção, e eu vou falar ela só quando chegar a hora. Bom, pra quem sabe, Dragon Ball Super agora também tem mangá. Em lançamento desde abril de 2016 lá no Japão, e desde agosto de 2018 aqui no Brasil. Por autoria de quem vocês sabem muito bem, de Akira Toriyama e Toyotaro. Aliás, eu vou utilizar o meu bordão várias vezes, porque eu não uso faz muito tempo. Obrigado, Toriyama, por mais esse episódio.
Não sei se eu vou agradecer muito a ele, não, viu?
Eu vou me resguardar nesse quesito.
E a editora do Japão é a Shueisha, uma das gigantes lá no Japão, como todo mundo sabe. E a revista que publica Dragon Ball Super é a V-Jump. Não é a Shonen Jump, é a V-Jump. E aqui no Brasil foi publicada pela Panini. Panini patrocina nós.
Me manda um balde de revistinhas que eu boto na minha estante. Por favor, Panini.
Provavelmente ele vai ter que mandar a gente revisar cada uma das revistas no meio desse balde. Então cuidado com o que deseja.
Né?
Pelo preço.
Repito o que eu acabei de falar.
Vamos lá.
Vamos pelo miolo da situação. Beleza? Bora. Sim. Então.
Tem 18 volumes até agora no Japão e 17 aqui no Brasil. A diferença é muito pouca, como vocês podem ver, porque tá quase pau a pau. Eu não vou falar de filmes e jogos de Dragon Ball Super no período, porque é um negócio muito grande e que isso vale um episódio cada um dos temas.
O que ela disse.
Isso é basicamente um universo expandido, similar a Star Wars.
Exatamente. Inclusive, dentro dos jogos de Dragon Ball Super vai ser incluído um jogo que nunca veio pro ocidente, que é Super Dragon Ball Heroes.
Embora vai ser só algumas menções, porque dados adendos, como a gente já falou, é basicamente o universo Legends, bem curioso, pra dizer o mínimo.
Só eu não gostei de Dragon Ball Super Heroes.
Porque assim, trocando em miúdos, Super Dragon Ball Heroes é basicamente punhetação de fã.
Ui! Nossa, aquilo é muito chato.
Eu achei que você ia censurar essa palavra?
Não, eu não vou censurar porque, pelo amor de Deus, cara, se você que assiste Super Dragon Ball Heroes, mesmo que seja um anime promocional de 8 minutos que você acha em qualquer lugar, inclusive no YouTube, basta você procurar, você vai ver que tem todas as transformações e fusões possíveis e imagináveis.
É quase os jogos de celular de Dragon Ball, mas prosseguindo.
Os jogos de celular de Dragon Ball também entram na brincadeira, mas tá valendo. Lembrando que este arco terminou em 2018, nós estamos em 2022, são 4 anos que terminou, portanto não tem spoiler algum. Inclusive, os últimos episódios do arco do Torneio do Poder de Dragon Ball Super já foram, inclusive, assistidos em praça pública.
Foi em alguns lugares no Brasil, não só no Brasil, no mundo, que
tem já no mundo inteiro.
Publicar os episódios pra todo mundo assistir, com cantoria. Tanto que, inclusive, quem for querer pegar essa vibe de como o Dragon Ball influenciou o mundo, você pode procurar o react do último episódio. Você vai ver como que cada país reagiu.
Cara, tem um vídeo que eu depois eu vou procurar pra colocar no post. Tem um vídeo em que a prefeitura de uma cidade no México, ela contratou o Crunchyroll e colocou o último episódio de Dragon Ball Super em uma fucking video wall.
E tinha... pode, né?
E, mano, tinha pelo menos por baixo umas 2 a 3 mil pessoas na frente daquela video wall.
Quem pode, pode, né?
Pois é, assim, a gente aqui no Brasil acha que é fã de Dragon Ball, cara. A gente tem que aprender um pouquinho com os mexicanos, velho.
Eu sou suspeito de falar sobre esse departamento, especialmente se a gente for falar de outras obras, como por exemplo a obra do Sr. Kurumada. Mas continuando aqui.
Bom, seguindo aqui, a trama é bem simples. Depois do arco do Trunks do futuro, temos o resultado do torneio entre o Bills e o Champa, que a gente falou no nosso episódio mais cedo, em que o Zenô resolveu apagar os universos que são mais fracos. Então, ele vai utilizar um torneio, os moldes do torneio de um Bills versus o Champa, pra poder eliminar os universos mais fracos.
Isso que eu chamo de fruto do tédio. Faz a brincadeira, empata de 101 a 101, fica entediado e resolve fazer o torneio. Ah, e o perdedor? Ah, a gente apaga. Os dois Zenon, no caso, né?
Exatamente. Lembrando que desse torneio do poder, são 12 universos. Sendo que dos 12 universos, 3 universos foram... não participaram porque já são fortes o suficiente. Que é o universo 1, o universo 5 e o universo 12.
Isso eu não peguei, não captei isso aí, não.
Esses miúdos ficam detalhados tanto na hora que o Beerus e o Whis começam a conversar com o Goku explicando as coisas, como outros detalhes mais a fundo, como por exemplo, por que há uma animosidade contra o universo 7, é explicado também no mangá.
Exato.
No anime não ficou explícito, não.
Na foi verdade. Por cima. No anime foi falado por cima, no mangá ele é bem mais explícito.
Inclusive, eles explicam por que todos os deuses da destruição querem que o Beerus perca primeiro.
Exato. E os universos que participam desse torneio são o 2, que é o universo do amor.
Ai, que show. O mais chato de todos.
Universo 3, que é o universo de uns caras chatinhos que nem é muito digno de nota.
Ah, o Pseudo Sentai lá?
O Pseudo Sentai.
Dos robôs, tá.
O universo 4, que eu nem lembro direito deles.
Rapaz, sua pesquisa tá boa, hein?
Não, mas é que assim, eu foquei mais nos universos que tiveram extrema importância.
Ou seja, os universos que não morreram nos 10 minutos do primeiro tempo.
Exato, exato. Tanto que um dos membros do universo 4 é uma personagem feminina chamada Kawaii, só que escrito errado, claro.
É, o universo 4 não é daquele rato?
Eu acho que sim.
Ah, é, o que é invisível.
É, depois
não,
eu vou...
Nossa, aquilo ali é muito chato, que tem a pulga lá, a pulga puladora lá e o rato invisível, sei lá.
Depois eu vou colocar tudo no post, e aí vocês vão ver direitinho os nomes, qual deus da destruição pertence e qual anjo que assessora.
Fato.
Universo 6, claro que é bastante importante, porque é o universo análogo ao nosso universo, que é o 7.
É o do rito, né?
Sim, é porque nós temos os quatro personagens principais, que são o Hit, que no Japão tem a voz emprestada de Kazuhiro Yamaji, fez personagens além do Hit, como Kazuya Mishima, do OVA de Tekken, Senhor Pink de One Piece, e o Apollo, do Prólogo do Céu de Saint Seiya. Aqui no Brasil... A voz foi feita pelo Francisco Júnior. Ele fez personagens como Crocodile, da nova dublagem de One Piece. O Grimmjow Jaggerjax de Bleach. O Batou de Ghost in the Shell Standalone Clone Complex, o The Laughing Man. E a Kale, que foi dublada lá no Japão pela Yukana Nogami, das personagens Yuzuri Hanekoi de X-99. Mailin Lee de Cardcaptor Sakura e Ashira Hoshi de One Piece.
Yoai Hoshi.
Obrigado. E aqui no Brasil foi dublada pela Samira Fernandes. Nami, da nova dublagem de One Piece. Shinobu Maehara de Love Hina. Kurenai de Naruto e Naruto Shippuden. E também tem a Caulifla, que foi dublada pela Yuka Komatsu, como personagens de Elisa, de Shaman King, aquela enfermeira, a Shaina, do Arco de Hades Inferno, e a Dorothy, de Great Pretender. Um dos animes, inclusive, que eu achei interessante, porque eles utilizam aquela música do Queen, que tem o mesmo nome.
Eu quase cantei essa música agora, quando você falou o nome.
Pois é.
Esse universo, ele também tem o Salnel e o Pilina, né? São o Nameko Saijins, né?
Sim, exato.
Boa, lembrei.
Tem a... E a voz da Caulifla, aqui no Brasil, é a Flora Paulita. Ela fez a Moegi em Naruto Shippuden, Pauline Huang, de Tiger and Bunny, e o Nerdmaster vai me encher o saco, porque a gente tem que fazer o episódio de Tiger and Bunny.
Porra, e eu quero também, né? Eu vi tudo, né?
E a Tatsumaki de One Punch Man.
Ah, Pouca Sombra.
Sim, alpinista de formigueiro, porteira de maquete, assim vai.
Um abraço a todas as baixinhas que eu conheço.
Não posso falar nada. Enfim, e o legal é que tanto a dubladora original, a Seiyu, lá no Japão, quanto a Flora Paulita aqui no Brasil, ela também fez a voz da Kefla. O nosso universo, como sempre, universo 7.
Ah.
Onde a gente vai perder mais tempo, com certeza.
Vou beber água.
Né? Vai beber água, né, Jota?
Você vai fazer a descrição completa, porque eu também vou beber água.
Vou servir uma cachaça aqui, fazer uma caipirinha aí enquanto você fala isso aí.
Bom, o Goku, lá no Japão, tem a voz do... Na verdade, lá no Japão, a dubladora do Goku também dubla o Gohan, que é a Masako Nozawa. Ela dublou o Kitaro, de Gegege no Kitaro.
O nome dela merecia um trocadilho, mas deixa quieto.
Não, essa aí merece respeito.
Não, mas... essa com certeza merece respeito, velho.
Além de ser uma senhora...
Por isso vamos deixar quieto.
Uhum. Né? Faz o favor. É, Doraemon, do anime homônimo. E Hinata Urashima, de Love Hina. Só a vovó Hinata.
Zero surpresas.
Aqui no Brasil, quem não sabe, vai ficar sabendo agora, o dublador é o Wendell Bezerra, que além de outras vozes, ele fez o Go Mifune de Maki Go Go Go, vulgo Speed Racer. Fenrir Elioth, de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco, do arco de Asgard. E o Shotaro Kaneda, Akira.
né? Porque se for falar todo o currículo dele, a gente vai ter que fazer um episódio à parte.
Então, Wendell Bezerra, queremos você aqui.
Porque o cara é dublador, empresário, com diploma e ainda é diretor de dublagem.
Diretor de dublagem, dono de estúdio, enfim, o cara, pelo amor de Deus. O Gohan, além de dublado lá no Japão pela Masako Nozawa, do qual a gente já falou, aqui no Brasil, a voz dele é o Wagner Fagundes, que fez o Tetsu, fazendo par com o Wendell Bezerra em Akira, Toyo Akinomoto, de Cardcaptor Sakura, sim, o irmão da Sakura, e Junpei Shibayama, de Digimon Frontier, um dos caras que é um dos principais digi-escolhidos de Digimon Frontier.
Memórias de Digimon flutuando na cabeça?
Sim.
Essa barba tá pesando já, hein?
Né? Vamos lá. Temos o Vegeta, que lá no Japão é dublado pelo Ryo Horikawa. Fez personagens como Kenshiro de Hokuto no Ken. O Shun de Andrômeda, no Cavaleiros do Zodíaco. O Reinhard von Longenham, de Ginga e Oden Setsu. E aqui no Brasil, ele foi dublado pelo nosso querido Alfredão Rolo, queremos você aqui também. Ele fez vozes como Goemon Ishikawa, 13º, de Lupin Sansei Castelo de Cagliostro. O Poseidon, de Cavaleiros do Zodíaco, barra Julian Solo, né, pra quem sabe o nome dele civil, vamos dizer assim. E ele fez a voz do Kaneda em Akira.
Kaneda!
Aí a gente segue com o Kuririn, que é dublado pela Mayumi Tanaka. Ela fez vozes como o Pazo de Laputa. Sim, nós temos um episódio de Laputa aqui, do Estúdio Ghibli. Shibita, de Osomatsu-kun. E o Koenma, de Yu Yu Hakusho.
Clássico!
E aqui no Brasil, a voz do Kuririn é do Fábio Lucindo. Eu vou falar só alguns, mas se você quiser saber mais trabalhos do Fábio Lucindo, nós temos um episódio de entrevista com ele, que vai estar aqui no post também. O Fábio Lucindo, pra quem não conhece, ele fez por muitos anos, não mais tá fazendo agora, o Ash de Pokémon. Ele fez o Shinji Ikari de Evangelion. E ultimamente anda fazendo o Katsuki Bakugou de My Hero Academia.
Outro adendo também, ele fez também a voz de Ichigo Kurosaki em Bleach.
Oi?
Sim, ele é a voz do Ichigo.
Ah não, já gosto desse cara.
Então, por isso que eu falei, Jota, se você ouvinte que você não ouviu, que quer ouvir mais sobre o próprio Fábio Lucindo em si, nós temos um episódio de entrevista com ele.
Justamente, e é da referência que você pega do Ichigo, que você vê de onde que ele puxou o tom de voz pro Bakugou.
Exatamente.
Caralho!
Seguimos aqui com o Piccolo. Lá no Brasil, ele foi dublado pelo Toshio Furukawa, e eu não sei por que eu não coloquei a descrição do trabalho do cara.
Lá no Brasil, né, o morador do Japão?
Não, lá no Japão, continua.
É lá no Japão, né? Vamos lá. O Toshio Furukawa dublou o Piccolo lá no Japão, e aqui no Brasil, o Luiz Antônio Lobui. Aqui no Brasil, temos o Android 17, que lá no Japão foi dublado pelo Shigeru Nakahara, e aqui no Brasil, pelo Figueira Júnior. Aqui no temos Android 18, que dublou lá no Japão, foi dublada pela Miki Ito. E aqui no Brasil, pela Eleonora Prado. O Mestre Kami foi dublado lá no Japão, pelo Masaharu Sato. E aqui no Brasil, pelo Gileno Santoro. Temos o Tenshin Han, que é uma participação pequena, não precisa. E temos o Frieza, que é dublado pelo Ryusei Nakao, lá no Japão, e pelo Carlos Campanile, aqui no Brasil. O elenco basicamente se manteve, beleza, gente? Temos o Universo 9, que é o universo dos lobos lá, do trio de lobos.
Um dos piores.
Temos o Universo 10, que é o universo dos robôs lá, até onde eu lembro. E o Universo 11, que é o universo do Jiren. Da Tropa
Esse
do Orgulho.
Esse é um dos melhores.
Do Universo 11, a gente vai acabar citando apenas dois deles. Que é os que mais se destacam. Que é o Topo, que é o discípulo do deus da destruição do 11º universo, dublado lá no Japão pelo Kenji Nomura e aqui no Brasil pelo Mauro Ramos. E o Jiren, que tem a lenda sobre ele, que ele é o mortal, que supera os poderes de um deus da destruição. Lá no Japão ele é dublado pelo Eiji Hanawa e aqui no Brasil pelo Armando Tiraboshi.
É, sim, o Kaba é dublado pelo Mr. White.
Sim.
Filho da mãe. Dá medo dele até quando ele, só ele falando, velho.
Pois é, o cara tem uma voz imponente pra porra, velho.
Ah, sim, eu assisti dublado, né?
Inclusive, Armando Tiraboshi, queremos você aqui.
E só pra não evitar de ter problema, o convite também se estende ao senhor Alexandre Marconato.
Sim.
Que inclusive dublou um dos animes que marcou o começo da minha adolescência, que é Slayers.
Porra, Slayers a gente fez episódio aqui.
Então, ele é a voz do Tenshinhan.
Muito bem. Bom, como vocês sabem, Dragon Ball, ele não é... É um anime que é perito por uma história profunda e detalhada.
Pra dizer o mínimo.
Mas assim, o que vale em Dragon Ball é basicamente dois pontos. As lutas épicas e a amizade entre os membros do Universo 7. Claro, com exceção do Frieza. Já deixo claro isso,
também, né?
Não, depois do...
O Vegeta não...
Então, pode falar aí, Jota.
O Vegeta não é um exemplo de amizade, de...
E o Vegeta leva todo mundo como rival, principalmente o nosso querido Kakaroto!
É, mas eu sou obrigado a refutar esse argumento de não ser amizade desde o arco do Beerus.
Exatamente.
Ele deu uma amolecida então, né?
Sim.
O próprio Beerus reconhece a grandeza da humildade do Vegeta em comparação ao ego do Goku.
Inclusive, ele no próprio anime e no mangá também, o Beerus, ele compara o ego do Vegeta com o ego do rei Vegeta, que é o pai do nosso querido Vegeta.
Uhum. Inclusive, o... queria treinar com o Beerus a uma corte e ficou com o Whis, embora nesse caso foi um step up. Quem ganhou as dicas do Beerus no futuro foi o próprio Vegeta.
Sim, e que cabe em um próximo episódio de Dragon Ball Super.
Vamos lá.
Bom, eu trouxe aqui, basicamente, algumas das lutas mais importantes que ocorreram no Torneio do Poder. No anime, temos Goku e Vegeta contra Basil, Bergamo e Lavenda.
Trio Parada Dura.
É o Trio Parada Dura do Nono Universo. Foram despachados sem nem pedir o endereço de volta.
Bom, pra quem não lembra da referência na saga passada, teve a luta de demonstração.
Sim, o Lavenda, o Lavenda que foi o Bergamo, que foi o primeiro, ele lutou contra o Vegeta. O Vegeta despachou ele fácil. O Lavenda lutou contra o Gohan, que deu dificuldade pro Gohan porque ele envenenou o Gohan.
Cegou
o Gohan, né? Só que aí o Gohan ganhou por pura insistência. E o Basil lutou contra o Goku, que foi despachado sem endereço de volta.
Uhum.
Com a chance, inclusive, de mostrar o Super Saiyajin azul pro resto do universo.
É, teve esse deslize do Goku que o Beerus toda hora ficava puxando a orelha dele.
Mano, depois disso, o Beerus sentou vários pescotapas no Goku. Por que você fez isso, desgraçado?
Inclusive, no começo do Torneio do Poder, quando o pessoal levou mais a sério, o Zenon começou a levar mais a sério essa ideia, o Beerus ficou a um dedo de querer sumir com o Goku. Pelas próprias... Parafraseando um pouco o Beerus, a leniência dele pode acabar custando o universo, se ele continuar chamando outras pessoas de outros universos pra lutar contra ele, porque ele não encontra alguém mais forte.
Pois é. Bom, a próxima luta que eu trago é Kuririn versus o Frost, que é a contraparte do Frieza no 6º universo.
E se alguém lembra de Dragon Ball Z, eu não preciso nem dizer o que acontece com o Kuririn, né? Não, ele não morre. Ele não morre dessa vez.
É, ele não morre dessa vez, mas ele foi despachado sem endereço de volta.
eu achei até que o Kuririn ia ter uma sobrevida até maior, né, cara, pra redenção, mas...
O problema é que a raça do Frost e do Freeza, eles têm uma mania idiota de ficar brincando com a comida.
Sim.
Ele judiou. Tanto que o fato curioso que a gente avaliou, tem... Todo mundo fala de Jiren, Goku, Vegeta e tal, mas do top 3 que mais varreu gente, o Frost tá em um deles.
Exato. E o Freeza é um dos outros, inclusive.
Pô, eu achei o Frost muito, muito mais bobinho do que o Freeza, né, cara?
É porque o Frost não passou pelas mesmas experiências que o Freeza, tão pouco teve a sabedoria do avô do Freeza, que contou pra ele da lenda do Super Saiyajin.
Exato.
O Frost, ele não tinha um império igual o Freeza e o Rei Kura. O Kinko. Ele foi... Basicamente, ele é mais errante. Ele quer ser o mais forte do universo, assim, dominar, mas não tem uma organização por trás.
Exatamente. Já aqui no universo 7, como vocês todos sabem, o Freeza tem um universo de controle contra os outros planetas, que acabou quando o Goku, lá no arco do Z, né? Do Narco Dinâmico Z, foi lá e mandou ele pro Haki Sparta.
Fez ele se cortar no meio.
O que foi muito mais humilhante, né? Bom, lembrando que o Dragon Ball Super, principalmente Torneio do Poder, foi um dos mangás de Dragon... os mangás de Dragon Ball que deram mais respeito pro Mestre Kami.
Ah, o adendo do Mestre Kami é uma coisa muito importante pra se relatar, porque tanto no anime quanto no mangá houve homenagens / menções ao Mestre Kami de jeitos diferentes. Que foi assim: o Mestre Kami reatou ao Goku aqueles velhos conselhos que ele dava ao Goku lá quando ele era criança, do tipo, coma bem, lute bem, descanse bem, pratique o bem. Toda aquela cena toda emblemática que na dublagem em português eu devo dizer que trouxe bastante assim, aquela nostalgia do poderoso Mestre Kami da época do Dragon Ball clássico.
Mano, o Gileno mandou bem pra cacete, velho.
Ah, ele mandou muito bem. Tanto que todo mundo achava que o Kamehameha do Goku era o mais legal, ou do Gileno, eu acho que, assim, só não ganha do Kamehameha, acho que do Super Saiyajin 3, ou da luta do Buu?
Discordo. Tem um Kamehameha neste Dragon Ball Super que, assim, pode não ser o mais épico, mas foi o mais plasticamente lindo que foi utilizado na série inteira.
O que o pessoal da internet apelidou de parkour Hamehameha?
Exatamente!
Qual?
Peraí que a gente vai chegar lá.
A gente chega lá. Continuando o Mestre Kami. A parte do mangá, entretanto, foi menos grandiosa, mais sutil, porém muito mais poderosa do que antes. Porque uma coisa que eu até relatei ao Jorge, no caso, Mestre Kami novamente teve que dar outro esporro de professor no aluno Goku, não no defensor do universo Goku, que Sim. Ele estava lutando do jeito errado. Ele estava lutando do modo do Vegeta e do Freeza. E aí o Goku lembrou das lições do Mestre Kami, do Sr. Kaiô, do Kaioshin, de todo mundo. Porque o poder máximo que o Goku usa na saga, que a gente vai falar com calma, ele já tem essa uma proto-versão desse poder passivamente aplicado a ele, tanto que o poderoso Jiren, que todo mundo morria de medo de encarar, o Jiren errou mais da metade dos golpes contra o Mestre Kami.
Exato.
Uns 20 golpes, ele acertou 3.
Ele utilizou uma proto-forma do instinto superior presságio.
O Mestre Kami, de todos os personagens ali na arena, ele era o único que mantinha a pose de mestre, com os braços cruzados atrás das costas, o corpo levemente arqueado pra frente e sempre atento. Puta que pariu, velho.
Ah, Mestre Kami, assim, não é à toa que Mestre Kami é o meu personagem favorito de Dragon Ball de todos os tempos.
Pode não ser mais... E assim, Do nada, o cara tá olhando pra tu e, olha, não tem ninguém na tela e ele olha pro canto e fala assim, eu sei que você tá aí, pode se revelar, filha da puta.
É, não fala, não fala com xingamento, a gente pensa. Mas assim, eu tenho sentimentos mistos.
Ô, Cleric, é que essa é a interpretação toda carinhosa do Jota.
Se eu for levar em conta a interpretação carinhosa que eu tenho, esse podcast vai virar mais 18.
Né?
Eu tenho que manter o material original. Conseguindo.
Eu tenho umas interpretações carinhosas pra Kayle e pra Califa também.
Pera aí que a gente chega lá. A próxima luta que a gente vai trazer é o Magueta do sexto universo contra o Vegeta do sétimo.
Que bicho chato, velho!
Isso foi cringe demais, cara. Desculpa.
Não, é que assim, essa foi a reedição da luta do torneio do Bills versus o Ciampa. Isso mostrou o quanto o Vegeta consegue evoluir, e ele mandou o Magueta pra casa sem endereço de volta, de maneira risível.
Não, ele mandou pra casa do chapéu, junto com todos os xingamentos que ele mandou pro Magueta, que ficou encolhido no canto emo.
O Magueta e o Botamo, velho, dois filhos, que chatice, velho, de personagens.
Ah, é como eu falei, esses já foram varridos rápido.
Sim, aí e a gente tem uma próxima...
É mais humilhante, desculpa, é mais humilhante no mangá do que no anime. No anime, pelo menos, eles tiveram os 2 segundos de pseudo-respeito.
Sim. E aí a gente tem uma coisa que acontece tanto no anime quanto no mangá. Frost do sexto universo contra Frieza.
Então, não dá pra chamar de versus. Se antes de começar a luta, o Frieza dá uma pseudo-facada nas costas do Frost e chuta ele pra fora, né? Antes de dar o 3, 2, 1, comece, o Frost já tava fora.
Não, o que o Frieza fez foi o seguinte, enganou ele falando que ia fazer uma parceria com ele, os dois lutarem contra o resto do pessoal, tipo, eu e você contra a Rapa, e depois ele só aplicou o 1, 2, 3, vai filhão!
É que quando eu tento o cara falar, ai, caralho.
A gente pula junto, viu? 1, 2, 3 e empurra o cara.
Por aí.
Mas eu sou obrigado a falar que esses dois têm a maior... kill feed da... os dois juntos então a segunda maior kill feed do Torneio do Poder. O frag deles, agora falando em termos bem chulos de jogos e especialmente de FPS, o frag deles foi o top do... foi o terceiro e segundo melhor colocado.
Sim.
O eles... top 1, que é a maior surpresa de todo mundo, que muita gente esquece.
Sim. Fala aí qual que é o top 1.
Ah, que todo mundo achava que era inútil, mas virou a versão do Broly do universo 6.
Sim.
No ela anime não ficou tão exposto, no mangá...
Ficou explícito pra caramba, porque ela pega os bucha de canhão, ela só dá uns peteleco e manda embora, velho. E não precisa nem transformar em Super Saiyajin, velho.
No estado de fúria dela, ela deu um grito e uns 6 ou 10 foram... Não vamos falar assim. Eu chuto que eu vi assim de relance e foram 10, mas pode ter sido menos. No grito, ela eliminou os caras.
Sim. Seguindo aqui, a gente tem a luta... Primeiro, no mangá, o Goku e o Hit não se aliaram. No anime, sim. Então a gente tem uma luta do Hit e do Goku contra o Jiren. O Goku sai de leve da luta e o Hit é jogado pra fora pelo Hit.
O que muda a diferença é que o Goku não aparece na cena no mangá e o Hit toma um pé na bunda de qualquer modo.
É, mas o Hit dá mais trabalho pro Jiren no mangá. Por causa daquela técnica nova dele.
Ah, tá. Ele fez um desenvolvimento daquela travada de tempo.
Sim, que ele travou o tempo só do adversário. E isso deu um trabalho bem interessante pro Jiren.
É, mas aí o Jiren tem uma falha fatal, de acordo com o que eu analisei do roteiro, que a gente vai comentar mais tarde.
Sim. E aí vem a primeira luta do Goku versus o Jiren, que no mangá antecede a luta do... essa luta é posterior à luta do Mestre Kami contra o Jiren.
Que... Essa é aquela luta que faz o fã ficar na ponta da cadeira, né?
Exato!
Porque o Goku vai subindo os degrauzinhos, né? Vai... Forma 1, forma 2, forma 3, forma 4.
Calma aí, Jota.
Eu sou obrigado a falar que não é uma... A luta implica que os dois tinham chances iguais pra vencer.
Só que não. O fato é, no mangá, primeiro vem a luta do Mestre Kami contra o Jiren. O Mestre Kami imita pra cacete. Claro que ele perde, porque a diferença de poder é gigantesca. Mas ele dá um trabalho que nem o Hit deu pro Jiren.
Eu vou dar um soco. Como é que eu errei? Vou dar outro soco. Vou dar um chute. Aí todo o Beerus olha pro Whis e fala: pera, esse velhote dominou a Formally? Não, o princípio é o mesmo, mas é muito longe. O que ele desenvolveu com a idade é a sabedoria. Ele tem os mesmos fundamentos do instinto superior, mas é de outra maneira.
Tanto que antes do Jiren mandar o Mestre Kami pra fora da plataforma, ele manda a mesma frase que o Cleric mandou agora há pouco. Que é, basicamente, lute bem, coma bem, estude bem, descanse bem. E utilize tudo isso para viver de uma maneira simples e digna. Esse é o ensinamento da escola do Kami. E logo depois, o Mestre Kami é jogado para fora da plataforma e o Goku assume o instinto superior presságio pela primeira vez.
É, isso no mangá. No anime, acho que foi quando ele tomou o Reverse Genkidama, né?
Então, no anime foi o seguinte. Começou a luta, o Goku começou com a forma normal, depois Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Azul e Super Saiyajin Azul com Kaioken 20 vezes aumentado. E numa dessa, mostrando todas as transformações, ele resolveu simplesmente disparar uma Genkidama com todo o poder. Ou seja, ele tava no poder máximo, disparou uma Genkidama com todo o poder dele e todo mundo ajudou. Pelo menos os que estavam na plataforma, né? Que já tinham caído.
Eu vi que o negócio... Que eu imaginei assim... Pronto, vai dar bom. Mas aí quando eu percebi que o próprio Jiren falou assim... Eu espero! Eita porra!
Não, ele fez igualzinho o Goku nessa. Tipo, eu espero você terminar o seu golpe pra poder te enfrentar no seu poder máximo.
Isso é uma coisa que o Goku e o Vegeta e o Cell fazem, que eu tenho uma vontade louca de pular pela janela.
O Vegeta menos do que os outros dois.
Olha,
ele faz, isso é fato.
Assim.
E aí entra o momento no anime em que o meu lado fanboy pulou pra caralho. Porque foi quando... o Goku levantou depois de tomar uma Genkidama na cabeça, destransformado, e logo ele aparece com olhos brilhantes. Logo no momento seguinte, ele aparece de pé, com os cabelos pretos dele normal, mas em tons de prateado, e com os olhos prateados. Pra quem assistiu Dragon Ball AF, velho, pra quem leu Dragon Ball AF, isso... Foi o momento de gritar igual a menininha, velho.
Foi aquele momento de, assim, para o tempo. Peraí, como é que é?
E pra mim ainda foi pior, porque depois começou a tocar um tema. Um tema que eu vou trazer o nome pra vocês, que eu não falei lá no começo, porque eu quis simplesmente deixar pra agora. Kyokyoku no Battle, do nosso querido Akira fucking Kushida.
Ah, sim, que inclusive é usado no meme superior se eu procurar compilações no YouTube. Inclusive tem umas que faz acreditar que o instinto superior é real, cara.
Mano, Mano, imagina eu já tava pulando da cadeira por causa da transformação nova do Goku. Aí começa a tocar a música. Falei, porra, música nova, beleza. E daqui a pouco o Kushida começa a cantar. Aí eu pirei de vez, velho. E piro toda santa vez que eu reassisto esse episódio, velho.
Continuando. Infelizmente, o Goku tomou. Depois de tomar um esporro do Mestre Kame no mangá e uma Genkidama na cabeça no anime, teve a dose de realidade. Tipo,
sim.
Legal, você acabou de descobrir o Chito Superior. A versão beta dele. Agora tenta dominar essa merda no meio do torneio. Passa sim. 3 segundos, o Goku acorda e opa, e toma outro soco.
Sim, toma outra que ele voa longe de um lado a outro da plataforma.
Agora vamos a um dos elefantes da mesa que, infelizmente, isso envolve, tipo, umas 20 eliminações que no anime foi bem dramatizado, mas no mangá... Porque assim, foi assim, fala aí.
Eu vou trazer o do anime e você traz o do mangá, beleza, Cleric?
Manda ver.
Seguinte, depois de várias lutas no meio do caminho que incorreram em eliminações ou coisa do gênero, começou a luta do Goku contra a Kale e a Caulifla, do sexto universo. Saiyajin versus Saiyajin.
E começou como uma brincadeira, não como uma luta aquilo ali, né?
Sim, basicamente o Goku treinando as outras duas.
E aí, por que ele não chutou elas as duas pra fora da bexiga da plataforma? Pra ele ficar brincando com ela, deixa a mulher crescer.
Então, lembra mais cedo que o Cleric falou agora há pouco? Ele simplesmente falou que o Goku, nesse ponto, ele gosta de brincar com a comida. Foi o que ele fez.
O Frieza gosta de brincar com a comida. O Goku, o Vegeta e o Cell andam de mãos dadas com a mania do tipo, eu espero você ficar na sua forma máxima.
Sim, exato.
E só que a forma máxima da menina é quase, praticamente o dobro do poder dele.
Então, aí o que acontece? Não é. Isso eu posso dizer que não é. Mas assim, começou com a transformação da Caulifla pra Super Saiyajin 1 e da Kale pra Super Saiyajin normal. Aí depois, o Goku foi melhorando porque ele foi recuperando energia, né? Até porque ele perdeu tudo na primeira luta contra o
Jiren.
O Jiren, obrigado. E aí, no meio do caminho, a Kale se transforma em Super Saiyajin lendário e ela... pena pra poder dominar o poder mesmo ali na frente. A Caulifla assume o Super Saiyajin 2 e as duas lutam contra o Goku, que vai recuperando os poderes depois, quando ele chega no Super Saiyajin 2, ele mantém a luta meio even. Depois que a Kale chega como Super Saiyajin lendário, a luta desbalanceia, e aí o Goku só transforma em Super Saiyajin 3, com palavras do Cleric, enquanto a gente tá conversando fora daqui, por puro fogo no cu.
Né? Porque não serviu de... nunca serve de porra nenhuma essa forma, velho.
Não, é que assim, o Super Saiyajin 3 tem um drawback tão grande, mas tão grande, que o Goku só transformou em Super Saiyajin 3 só pra colocar fogo na Caulifla e dizer, eu tenho isso aqui. Mas não
foi reação. Ele acabou tomando um susto, ele, opa, voltei pro 3, bati, voltei.
Aí depois aí quando ele vai pro Super Saiyajin Deus, que ocupa energia muito menos energia, né?
Proporcionalmente falando, é um carro de maior potência, porém mais econômico.
Exatamente. Aí a Caulifla e a Kale começam a tomar um sacode bonito.
E fora que a Kale, numa anime, ela só tem um sentimento de inveja, porque o Goku e a Caulifla são muito parecidos. Da vontade de lutar, procurar oponentes mais fortes, e os sentimentos da
Kale veio de ciúme, sim.
Veio de ciúmes, fora que ela é uma panela de pressão. Ela guarda muita emoção. Na hora que ela foi transformar, ela transformou e...
tudo aquilo junto, foi uma bomba.
Nossa. Inclusive, tem uma dica que eu vou citar no mangá, mas eu explico depois.
Com essa explicação sua aí, faz sentido, né? Porque, não sei no mangá, mas no anime, ela é toda calminha, toda tristinha, toda pra baixo, e quando ela se transforma, ela vira um bicho.
É porque ela é a versão do Broly daquele universo.
Exato.
Todos os Super Saiyajins lendários têm uma fúria inata enorme.
Aí o que que acontece? Na sequência, as duas revelam que tem uma carta na manga. Brincos Potara.
Que não tinham sido comentado nem tocado no assunto nesses 20 episódios do início pra cá.
Claro que não comentaram, né? Era a arma secreta do universo 6.
É claro, tudo é arma secreta quando você fala assim, chegou num momento assim, o que eu faço agora? Ok, elas têm Brinco Potara.
Olha, não sei se você sabe, mas o Dragon Ball não é conhecido por usar o conceito de Chekhov's Gun. É? Se Dragon Ball usasse, muitas das narrativas não seriam tão engraçadas e absurdas quanto a gente vê hoje em dia.
Agora você explica o que é esse conceito.
Cara, mas assim, eu assistindo aqui tranquilo, de boa, revendo, na verdade. E aí daqui a pouco eu lembro, tá. Aí ela, ok, nós temos um brinco potário. Eu falei assim, tá bom, tá certo.
Então, você queria saber o conceito de Chekhov's Gun?
Isso, explica aí, assim, eu não sei, os ouvintes não sabem, então, por favor, explica pra gente.
De uma forma bem porcamente resumida, até porque eu não sou ingressado nas artes literárias, mas é uma coisa que é pra vocês entenderem da seguinte maneira. Se algo é citado ou exibido numa história / livro / audiobook, quer dizer que será usado no meio da história. Por exemplo, se eu fosse citar no modo Chekhov's Gun em Dragon Ball, o Chapa teria feito uma brincadeira falando do Vegeta na frente do Beerus.
Sim. Basicamente foi o que foi feito com o Mestre Kami no mangá. Que ele citou a mesma frase que ele falou lá no Dragon Ball Clássico, lá no começo.
Qual delas?
A dos pontos focais da escola do Kami.
Ah, sim, ele fala isso tanto no Fukatsu no F pro Kuririn, mas é que ele falou também outra frase. Não vou dizer frase, outro esporro na cara do Goku, que o Goku tá tomando desde o... da saga, peraí, Sr. Kaiô foi qual saga mesmo? Caramba, tô ficando velho.
A do Sr. Kaiô foi o arco do Vegeta em Dragon Ball Z.
Obrigado. Eu esporro desde essa época até agora, ele repetiu o esporro pro Goku aprender o instinto superior. Isso no mangá.
Isso no mangá. Aí, o que que acontece? Voltando à luta do Goku contra a Kefla, agora a Kefla, né? Porque as duas se fundiram. Você pode ver que o Goku, ele tá em Super Saiyajin... Super Saiyajin Deus, a forma vermelha. E ele toma um couro federal, velho.
De novo.
Aí,
na minha opinião, essa luta é uma das melhores do torneio todo.
Sim. Em relação ao anime, porque no mangá o termo é completamente diferente.
É que pelo menos o mangá tomou um chá de Simancol sobre o Power Level.
Então, no caso do mangá, o que você falou que tomou aquele chá de Simancol por causa do Power Level, é porque, digamos, o anime nesse ponto foi escrito primeiro.
É.
Aí o Toyotaro viu que deu merda, ele reescreveu e colocou no mangá.
É, que assim, foi emocionante, assim, foi uma das melhores lutas, não vamos... Dê a César o que é de César, vamos reconhecer isso. Que a própria, o jeito do Goku falando, tanto em japonês quanto dublado, o Goku Instinto Superior Fase 1, falando com a Kefla sobre as outras coisas ou pensando, foi algo foda pra caramba. O parkour Hamehameha também foi bom pra caramba.
Pera aí que a gente chega lá. Aí o que que acontece? O Goku se transforma em Super Saiyajin Azul, vai lutar contra a Kefla dá um aumento de poder... E dá uma bicuda no meio do pescoço do Goku. E aí, simplesmente o Goku cai desacordado e se destransforma. Voltando à sua forma base. Aí ele acorda Grog. O Champa grita pra Kefla pra que ele derrube o Goku. Pra que ela derrube o Goku, né? E aí o Goku já levanta, já com o instinto superior, premonição melhorado. Desvia dos golpes, luta de igual pra igual, vê que o golpe da Caulifla da Kefla ia causar mais dano do que deveria, e aí vem um Kamehameha, que é um dos mais plásticos e mais bonitos, chamados por aí no fandom de parkour Kamehameha. Ele simplesmente.
Depois dessa, a Kefla vai precisar de fazer sobrancelha de rena.
Né? Porque assim, imaginem, senhores. Ouvintes do meu coração. a Kefla dispara um Kiho gigantesco, fundindo as energias da Kale e da Caulifla. Você vê as duas cores em espiral. E aí o Goku, ele tava segurando o Kamehameha que tava em andamento, ele desliza por cima do Kiho e dispara o Kamehameha na lata da Kefla.
Cara, é impressão minha ou ele usa o próprio Kamehameha como suporte pra deslizar em cima da energia?
Então, por isso que o Fandom chama de parkour Kamehameha.
Cara, mas aquela cena é muito linda, velho. Muito bonita.
Então, se você prestar atenção na cena toda, quando ele tá subindo no ar, ele utiliza pequenas esferas de energia no pé, no joelho, no cotovelo, pra subir mais alto. E aí ele utiliza o Kamehameha em formação como base, e aí quando ele gira, ele dispara a porra toda na cara dela. É lindo.
Nossa, velho. É muito cruel, velho.
Quer crueldade, vejo mangá.
Sim, concordo. Quer crueldade, vejo mangá.
Agora... Assim,
o fã que gosta de luta, de evolução, luta e cena pra fazer diorama, velho, esse anime tá cheio, velho.
Com certeza.
Com certeza, com certeza. Agora, vamos ao elefante da mesa, que é a parte da Kale, Caulifla, Frost e Frieza no mangá. O top 3, que são Kale, quando ela perde o controle, Frost e Frieza eliminaram, acho que uns 4 ou 5 universos sozinhos.
Sim.
Direi o caramba, eles têm o top frag.
Sim.
E tem outro detalhe. Que eu fiz uma pinçada agora, uma alfinetada sobre Power Level. Porque assim, quando a Kale se transforma em Super Saiyajin, ela se transforma logo na forma do Super Saiyajin lendário Berserk, sem controle algum. Então, o que acontece? Ela começa a transformar e escapar energia pra todo quanto é lado, só que ela entra em modo Amok e começa a bater em todo mundo. Quando ela dá uma explosão de energia, meio universo inteiro lá que tava indo chegar em cima dela foi expulso só no grito dela, de Ki. Tanto que as duas se fundiram no Potara, porque a Caulifla colocou o brinco na Kale, tomou uma braçada e quase foi jogada pra fora, pegou o outro brinco e fizeram a Kefla. E antes as duas teriam sido eliminadas, porque a Caulifla teve que recuperar os brincos Potara que caíram da roupa dela. O Kyabe pegou e se sacrificou pra devolver as duas pra arena. E aí teve a fusão da Kefla. Só que por que eu tô falando de...
Rapaz, eu entendi uma coisa legal. Minha cabeça explodiu, Jorge, mas pergunta por isso daqui a pouco.
Tá bom.
Aí que acontece. Lembrando que a minha narração não é exata, então se alguém for reclamar de perfeição, uma coisa que eu falo é vá comprar um mangá, Panini patrocina nós.
Isso aí!
No caso, o power level dela ela é impressionante, mas a forma blue é o suficiente pra, tipo, ter tranquilidade pra dar um chega pra lá nela. E o que acontece? Tanto no anime quanto no mangá, a Caulifla chegou em Super Saiyajin 2. A Kale, no Super Saiyajin Berserk, leva os mesmos moldes do Broly dos filmes, que atualmente não é mais considerado canônico. Mas o Broly era mais ou menos o poder de um Super Saiyajin 3, ou que pelo menos o pessoal analisava muito, ou vários Super Saiyajin 2, que era mais ou menos o que aconteceu na última briga. Tipo, vários Super Saiyajin 2 e 1.
Então, peraí, deixa eu só te falar. O que é o Broly? Ele é o Super Saiyajin, que é 50 vezes mais forte do que a base dele, com o Rage do Ozaru, que é 100 vezes mais forte. Ou seja, é uma forma 5 mil vezes mais forte do que um Super Saiyajin em base. E a base do Broly já é gigante, velho.
Então, tanto que a primeira versão do Broly foi mais ou menos hype da própria narrativa, enquanto que no primeiro filme lá do Dragon Ball Super Broly, na parte Super, há uma explicação bem mais elaborada, que inclusive até justifica o porquê do Broly foi isolado de todo mundo. Mas isso vão jogar pra escanteio e vão voltar pro torneio do poder. Por que eu estou usando essa referência? Ela pegou a parte da fúria do primeiro Broly, que foi baseado. O Toyotaro basicamente pegou o Broly antigo e jogou na Kale. Só que tem alguns problemas graves nisso. O primeiro Broly, Ele era um cara que ficava no modo Berserk toda hora e tinha um, mesmo na versão fraca dele, o físico dele era trincadaço. Era quase impecável. O Broly do filme é um monstrengo. O cara é do tamanho do Super Saiyajin 2 inchado que o Vegeta Trunks fazia na forma normal.
Não, aquilo, ali é o, aquilo ali é o Super Saiyajin inchado, que é o que eles chamam de Mighty Super Saiyajin.
Então, obrigado. A Kayle, o que, que ela é? Nada. Ela tem o mesmo poder do Dragon Ball Z. Ou menos. Por quê? Ela não luta, ela é medrosa, ela é insegura das suas próprias habilidades e tem uma dependência física e emocional da Caulifla. Tanto que ela tem umas explosões similares ao Gohan e ao Broly. Porém, quando ela transforma pela primeira vez, num mangá especificado que ela não é tão forte assim, por causa do poder base dela, ela pode multiplicar para 5 mil ou 50 mil. Se 5 mil e 50 mil for 1, não ajuda muito. Por que eu tô falando no caso isso ser o elefante da mesa? Quem vai enfrentar a Kefla não é o Goku Trishint, é o Gohan. Sim. Porque lembra que o Broly tem que eu falei que o Broly, muita gente compara com o Super Saiyajin 3? O Gohan, na forma Mystic, é equivalente ao Super Saiyajin 3,5, porque ele bate de frente com o Super Saiyajin 3 e o consumo é quase menor ou igual ao do Super Saiyajin Blue ou menor.
Não, na verdade, o consumo do Gohan Místico é igualzinho do Super Saiyajin 2, cara.
Não, é que o Gohan já tinha chegado no 2 desde a época da Saga Cell.
Sim, mas é o que eu tô falando. O consumo de estamina é a mesma coisa do Super Saiyajin 2, só que o Super Saiyajin 2 do Gohan já é, estilo aquele Super Saiyajin que o Gohan e o Goku tinham no começo do Arco do Cell, completamente dominado.
É, no caso. Por isso que, se você levar em conta a Caulifla, que era Super Saiyajin 2, e a Kayle, que tinha a força do primeiro Broly, vai ser um Super Saiyajin 2,5, 3. Quem é o melhor adversário? O Gohan. Ah, e uma observação legal. Uma coisa que o Toyotaro fez certinho no mangá, que devia ter feito no anime, é o seguinte. E fizeram certo no filme, agora novo, do Dragon Ball. O Gohan não luta com o Dogi do Goku.
Ele utiliza o Gi do Piccolo.
Ele luta com o traje de luta do Piccolo. Então, os dois lutam de igual pra igual. Tanto que a Kefla olha pra cara dele e menosprezando que ele não tá usando a transformação de Super Saiyajin. E ele confidentemente fala, é que você se desenvolve dessa maneira. Meu desenvolvimento é outro.
Sim.
E é uma coisa que todos os híbridos têm. O Gohan agora, o Trunks, como foi destacado na saga Zamasu. E o Gotenks, que vai acabar mostrando isso no futuro, porque eu acho que ele é o único Super Saiyajin 3 que não fica tão zoado. Só o tempo de fusão que determina a duração do Super Saiyajin 3 mesmo. Então, assim, cada um deles tem os híbridos e se desenvolve de uma forma peculiar. Então, de uma forma mais, entre aspas, realística e mais anticlimática, a luta termina com o Double KO.
E tem um outro motivo disso, né, nessas cenas aí.
Aham.
Pra ter mais poderzinha de cores diferentes.
Então, é o que a gente falou de, tipo, publicidade e modo de você apresentar. Não é como, não é o que você faz, é como você faz.
Exato.
Quanto mais dramático for algumas lutas de ação em alguns aspectos, melhor fica. Se você quer uma lição disso, descobre como que o Ufotable quase faliu fazendo Fate Stay Night Limited Blade Works e fritou dinheiro pra fazer Kimetsu no Yaiba.
Sim.
Né?
Mas enfim, depois dessa explicação bem gigante sobre a luta do Goku contra a Kefla no anime e do Gohan contra a Kefla no mangá, porque da Double KO, os dois são jogados pra fora da plataforma.
Os três.
Os três. A Kefla, que é a Caulifla e a Kayle de um lado, e o Gohan do outro. Enquanto isso, o Vegeta tá lutando contra o topo do 11º universo.
Essa luta foi bem curiosa, devo dizer, porque no mangá foi melhor retratado. E foi uma... Ironicamente, foi um momento que o Vegeta teve uma vitória não só de poder, mas vitória moral em cima de alguém. Todo mundo Vegeta!
E lembrando que o topo, nessa luta, ele assume a forma de Deus da Destruição. Sim, forma essa ensinada pelo Vermouth, que é o Deus da Destruição do 11º Universo. Lembra que eu falei pra vocês que ele era o aprendiz do Deus da Destruição? Pois bem, ele assumiu a forma.
E é isso, senhoras e senhores, como o Falcon, narrando nesse podcast, usou a regra de Chekhov's Gun do modo correto. Ele falou no comecinho e foi usado agora.
Sim, exato.
Esse eu havia percebido, mesmo com o TDA, mas eu havia percebido o comentário, só que quando chegou aí pra mim foi uma surpresa também, né?
Sim, é que assim,
eu não esperava aquele nível de poder.
Sim, mas lembrando que o Vegeta, ele já tava treinando com o Whis e com o Bills, de maneira a ele tem uma, mesmo no torneio do poder, mais tarde isso se confirma e evolui, ele já tem uma certa resistência ao poder do Hakai, que é o poder do Deus da Destruição.
Uhum. Inclusive, outro detalhe importante, que é detalhado inclusive na Saga Zamasu no mangá, o controle de Ki do Vegeta é muito mais concentrado do que o do Goku. Tanto que a forma Blue do Vegeta é muito mais tranquila. Que é irônico.
Sem contar...
mais bonito, diga-se de passagem.
Então, sem contar que temos o Blue Evolution, né?
Ah, obrigado. Achei que eu ia ter que falar.
Porque o Blue Evolution... Pensem, senhores ouvintes, que temos o Super Saiyajin Blue, que é meio que uma analogia ao Super Saiyajin primeiro, o primeiro Super Saiyajin. O Super Saiyajin Blue Evolution, eu enxergo como se fosse o Super Saiyajin 2 com poderes de Deus.
Uhum. E o Goku não tem esse equivalente. A única coisa que ele consegue fazer é o Super Saiyajin Blue com o Kaioken.
Sim. Ele não consegue chegar no Blue Evolution. O Vegeta consegue.
Foi dessa parte que começou a... Acho que foi a partir do Super Saiyajin 3, mas na verdade acho que foi no, nessa parte mesmo, que foi outra jogada boa do Toyotaro, é começar a dividir a curva de transformações do Goku e do Vegeta.
Exatamente. Porque aí você tem transformações que o Goku pode e o Vegeta não, e transformações que o Vegeta pode e o Goku não.
Uma coisa que eu achei interessante nessa evolução, desculpa, é que o Goku utilizou o poder de todo mundo ali, né? Poder não, técnicas de todo mundo.
Até porque, convenhamos, o Toriyama sempre utilizou muito bem, porque na lenda original o Son Goku é um macaco. E ele utiliza desde sempre a questão do macaco imitador.
Que inclusive é um dos fundamentos de artes marciais.
Exatamente, inclusive as técnicas do macaco são uma das muitas técnicas utilizadas pelo Kung Fu chinês.
Wushu?
Sim.
O pessoal chama de Kung Fu sujo.
Pois é, porque assim, pensa num personagem que é japonês, mas ele luta igual a técnica chinesa.
Em teoria luta igual a técnica chinesa, né?
Então,
mas, continuando, um adendo sobre o Blue Evolution. Ele mostrou a parte Blue Evolution quando ele fez um teste de coragem na cara do Jiren.
Sim.
Que, pra mim, esse foi o Final Flash mais bonito. Ganha, inclusive,
sim,
para o
céu. Concordo. Aí, depois de mais algumas lutas no meio do caminho, a gente também... ignora a luta da Hibriane lá do universo 2, porque a essa altura o universo 2
não, pula
já
essa
foi
parte.
Pro Harkio Sparta.
Por favor, pula essa parte.
A gente tem a luta. A gente tem no anime a luta do Jiren contra o Goku e o Vegeta.
Que aí basicamente só ficou uma situação assim: o topo foi jogado pra fora, o Dispo foi ejetado, seja pela dupla Frieza e Gohan, que no anime mostrou uma dupla de combate muito poderosa.
Sim.
E dá até medo se um dia o Frieza lobotomizar o Gohan. E no mangá, o Dispo foi desconsiderado pelo Jiren.
Não, no mangá, o Dispo, ele foi junto com outros 5 membros da Tropa do Orgulho. Eles foram ejetados pela Kale.
Uma coisa que precisa ser pontuado é durante essas batalhas todas, o Android número 17 foi brilhando.
eventualmente, seja por dramatização do anime, que pegou um livro da página da luta do Kuririn, da morte do Kuririn lá no Z, e a luta do Goku e Frieza, que fizeram 5 minutos virarem esses 20 episódios, dramatizaram uma tonelada de episódios pra fazer meia hora passar. Sim. Eventualmente, os participantes que ficaram foram universo, dois universos apenas, com o Jiren em um canto, Goku, Frieza e 17 em outro.
Sim.
E, assim, é aí que entra uma das partes que é uma das coisas que eu entendi um pouco do que eu interpretado no Jiren, quase uma minha interpretação pegou, e pra mim foi uma falha... Eu vou falar na cara dura, é uma falha horrenda, que o Jiren, ele se põe como um ser invulnerável, intransponível, indiferente em isso, em aquilo, só que toda a barreira física e mental dele baseia no humor dele. Quando a estabilidade mental dele quebra um pouco, quando ele começa a ficar na mesmice de sempre, ele fica previsível. Tanto que o Vegeta quebra a estabilidade mental dele. Por quê? O Jiren é todo em isso, em aquilo, indiferente, não sei o quê, ele fica previsível. O Vegeta olha pra cara dele e fala, intransponível e indiferente. Tá bom, deu um soco na boca do estômago do Jiren que ele não conseguiu desviar. O Jiren tomou um soco.
Que coisa linda.
E, olha, e ele só olhou pro Jiren olhando pra ele e falou assim, ó, te vi agora, safado. E aí que quebrou a estabilidade dele.
Sim, lembrando
aí,
que...
Aí a estabilidade dele foi pro saco, aí ele começou a apanhar de todo mundo.
Sim, lembrando que no anime tem a luta do Goku e do Vegeta contra o Jiren dá um pau federal nos dois, o Vegeta é lançado pra fora da plataforma... Sendo que antes o Vegeta lança uma bola de ki pro Goku, o Goku se recupera um pouco e a partir daí ele consegue assumir a terceira vez o instinto superior presságio. Já no mangá, o Goku é meio que nocauteado e o Vegeta vai pra cima do Jiren com a forma Blue Evolution. E o Vegeta dá trabalho pra caralho pro Jiren, velho.
De novo, a estabilidade mental do Jiren foi quebrada, o Jiren perdeu a linha e começou apanhando um pouco do Vegeta. E o Jiren sabia, quanto mais tempo demorasse a luta, se a luta demorasse mais 2 horas e o Vegeta não morresse, o Vegeta que ganhava o torneio.
Sim. Só que aí depois o Jiren joga o Vegeta fora, como aconteceu no anime.
É, que aí ele explode toda a arena que o Vegeta poderia se apoiar e o Goku, depois de tomar esporro no mangá e o curso de moral no anime, resolve levar um pouco mais a sério a luta e consegue ter um pouco mais de controle do Instinto Superior. E é aí que toca de novo a música tema do Instinto Superior, depois de um trailer de luta.
Sim.
Tanto que o Deus da Destruição do Universo do Jiren, ele já tava acelerando o Jiren, porque ele sacou que o Saiyajins tem o... A cada luta mais difícil que fica, a diferença vai sendo nivelada. Ele foi tentando acelerar, o Jiren começou a pegar gosto de luta, a luta começou a ficar mais lenta. Foi aí que teve aquela cena emblemática do Jiren soltando o poder intenso no Goku. O Goku pega a esfera de energia que o Jiren soltou nele e só varre.
Só varre.
Com a mão, assim, com as costas da mão. É assim, não vou falar que essa luta... foi longa, porque se você puxar a capivara do anime mesmo, não vou nem considerar o mangá, puxar a capivara do anime, foi de novo aquele problema de Goku e Frieza. Porque faltava poucos minutos pra acabar a luta e estenderam assim um dramalhão do caramba. Tanto que quase virou o mesmo meme. O Toyotaro só não deixou esticar tanto, mas, cara, foi pauleira. Aí todo mundo achava que o Frieza tinha sido eliminado. O Frieza apareceu pra judiar do Jiren mais um pouco. Aí, bom, devo citar a parte do mangá ou a gente só cita a última vez que toca aquela musiquinha que se ama pra caralho? É.
Então, aí o que acontece? Na primeira parte da luta do Goku contra o Jiren, o Goku vai melhorando o instinto superior no meio da luta. E ele passa, em determinado momento... do presságio pro completo. Cabelo prateado, olhos prateados, aura prateada. naquilo ali eu fui a loucura, velho, porque foi Dragon Ball AF canônico, né, velho?
De certo modo.
Essa forma do Goku, ficou, a forma do Jiren final ficou bem parecida com essa, só que vermelha, não
é? É porque o Jiren,
a aura...
ele é meio, como eu vou dizer, ele é meio hipócrita com a parte interior dele.
Sim.
Por isso que a forma real dele ficou vermelhada, que ele deixou as emoções dele fluírem.
Enquanto que a do Goku foi prateada, que é o mais próximo dos anjos, que não flui em emoção nenhuma. Simplesmente ele fecha os olhos e deixa a luta se entregar.
Cara, antes eu só digo da assim, forma, a gente da diria forma... aqui no Nordeste que é pau de dar em doido, né? No final das contas.
É. E assim, o Goku senta o sarrafo no Jiren nessa hora. Só que tem um pequeno porém. O que não contaram pro Goku é que se ele não tivesse tido aquele pequeno probleminha que ele sempre teve de segurar a luta, porque ele gosta de lutar com gente mais forte, ele tinha mandado o Jiren pro Raikou Sparta. Só que aí vem o drawback do instinto superior completo.
Pô, a espinha dele quase quebrou inteira no anime.
Sim. Ele simplesmente quase foi implodido.
Não, o drawback foi colossal, tanto que até o Whis deu uma ação de dor. Aí foi aquela dramatização do 17 quase se sacrificando. Não, acho que foi antes. Teve o 17, teve o Freeza.
É que assim, o 17 se sacrificando foi lá pelo meio do arco.
É.
No mangá, ele se sacrificou perto do final.
É. Aí o que acontece? Do drawback até as cenas finais, vou dizer que foi Talk no Jutsu.
Sim, foi Talk no Jutsu. Exatamente.
Eu não vou ficar parafraseando porque a gente não tem tempo, nem eu não tenho paciência nem café suficiente pra isso.
E a minha capirinha já acabou.
É, e você não tem barba, nem antigamente você tinha barba suficiente pra isso.
Dá um jeito nisso depois, vamos lá. E aí, no anime vem a luta final, que são nos episódios 130 e 131, que é Goku, Frieza e número 17 contra o Jiren. Goku completamente esgotado, Frieza quase totalmente esgotado e o número 17, né? Porque o 17, ele não, a energia dele não esgota.
O poder dele não sobe muito, mas a energia dele não desce, então...
Exato. E aí acontece uma coisa que muitos fãs ficaram loucos, eu não fiquei, porque pra mim já tava tava caminhando pra aquele tipo de Goku e Frieza lutarem lado a lado.
Que inclusive gerou até uma cena emblemática que inclusive virou carta de um dos jogos de celular de... Que inclusive eu tô mandando pro Jorge agora pra ele chorar sangue e ficar no hype de novo.
É. Ah, olá.
Você vai ver ele reclamar daqui a pouco no meio do podcast, gente. Relaxa.
Ah, sim. Isso daqui é a cena final.
Você tem que fazer força pra se controlar, né?
Não é. É porque isso daí é basicamente o... É basicamente a cena final... Que é mostrada quando o Goku e o Frieza levam o Jiren pra baixo da plataforma.
Junto com eles.
E sobra em cima da plataforma só o número 17.
O que explica, crianças, que no Battle Royale, ou como o pessoal gosta de falar de obviamente Battle Royale, Battle Royale, que o que sobrevive não é o cara mais forte ou mais habilidoso, é o que lembrou de ficar na área final, diminuída, e não chamou tanta atenção.
Sim, exato. E eu me arrisco a dizer que a luta do Goku versus o Jiren, o Goku com o instinto superior completo e o Jiren full potencial, a luta do mangá é muito melhor.
Cara, vou falar que sim, mas a emoção dos episódios não foi bem retratada, assim, não vamos desprezar. Sim.
Assim, eu não vou desprezar, mas a luta do Goku contra o Jiren no mangá, cara, tem muito melhor, é muito melhor, cara. E outra... No meio da luta contra o Goku, quando o Goku se destransforma, o Vegeta se sacrifica. Mano, isso é muito louco, velho.
É, novamente, pra quem ficava falando que o Frieza não é exatamente aquele do... o mais egoísta e tal, que anula os seus argumentos reais mortais e se querem discutir, podem discutir no mesão de Magic comigo a hora que quiserem, pra né? perder de novo. E aí, então, teve o plot twist, que não é exatamente um plot twist, mas foi tratado como plot twist, que o 17 foi o ganhador.
Sim.
Mas o verdadeiro plot twist não foi o 17. Foi um teste que foi colocado nos últimos minutos, de novo, foi igual aquele problema dos Potara, que só foi explicado no momento que aconteceu. O 17 virou e falou, bom, eu vim aqui, ele pensou, bom, eu vim aqui basicamente com uma proposta que se eu lutasse esse torneio e ganhasse, pagaria algumas coisas pra mim, então, por favor, restaure todos os universos que foram apagados. O plot twist desse caso é que tanto o chefe dos anjos como em teoria no caso foi mais o chefe dos anjos intermediando em nome do Zeon, falou que isso era um teste pro ganhador. Se o ganhador pedisse o desejo errado, o ganhador teria sido apagado também.
Sim. O mais legal é que assim, sabe aquele o plano do anime pro 17 ficar vivo? Foi do próprio 17. Pra ele se esconder e não lutar.
Como eu disse, ele é um ranger, ele é um patrulheiro da floresta. Ele ficou 20 ou 10 anos cuidando de uma ilha remota, só Sim. cuidando e protegendo animais. Ele se portou igual um, tanto no anime quanto no mangá. Enquanto todo mundo usava poder bruto, apresentação de shonen, não sei o quê. Crianças, estratégia ganha batalhas. Aprendam Sim. isso.
Nesse caso, a gente pode dizer que todos os personagens que a gente conhece seguiram seu próprio roteiro pessoal, né? Porque nenhum fugiu da sua índole que já foi apresentada no cânone, né? Pelo menos no anime.
Sim. Já no mangá, o plano pro 17 se esconder e o Frieza e o Goku levarem o Jiren pra fora da plataforma, o próprio Frieza.
E o Frieza ganhou uma recompensa por ter participado do Torneio do Poder.
Exato.
Ser Nossa, revivido. Que mamata, viu? Puta que pariu.
Bom, foi o pedido que o Frieza fez pro Goku, e o Goku não avisou de que era a recompensa. O próprio Beerus pediu pro Whis fazer isso, que foi... Ah, Frieza, só uma coisa. Deu estalo de dedos, você voltou a ficar vivo. Aí o Frieza olhou com uma cara do tipo, esse é o presente do Sr. Beerus, com uma nota, não apronte de novo.
Ô, Claire, que me diga uma coisa. Qual é a diferença entre estar vivo e estar morto em Dragon Ball?
Em quantos episódios você quer que eu explique isso?
Não, pra mim é assim, com ou sem auréola.
Depende, vai me custar uns 20 episódios, o Jorge vai morrer no meio do caminho, trazer ele de volta, e eu vou dar uma surra em pelo menos umas 3 versões de mim mesmo, e vou fazer uma viagem temporal, porque se eu for envolver anime shonen nisso, eu já vou envolver a franquia Fate e vai deixar todo mundo com dor de cabeça, o foco já vai ter um nervoso.
Vamos deixar isso pra outro episódio.
Ótimo.
Então, beleza. Bom, pra quem perdeu a linha, a ordem dos universos extintos foi nono universo, décimo universo, segundo universo, sexto universo, quarto universo, terceiro universo e o décimo primeiro universo por último. E isso tanto no mangá quanto no anime.
Uhum. E lembrando que o chefe dos anjos, o mentor do Whis, no caso, é mentor ou pai?
Daishin Kan, é o pai.
É, obrigado. Foi especulado que a posição no ranking de poder dos universos do universo 7, que era um dos últimos, subiu pra coluna do meio.
Sim. Assim como o universo 6 também subiu de classe de poder, mas não tanto.
É que também eles são um universo mais pacífico, quer queira, quer não. Não Sim. teve tanta treta do Frieza. Agora, e voltamos ao status que um amigo meu uma vez teorizou. Num papo que envolveu 3 tipos de queijo, 3 ou 4 tipos de queijo, 6 tipos de cerveja e alguns vinhos. que, na verdade, o Frieza é de fato o imperador do universo, contanto que ele não contou que o cantinho do Goku.
Pois é. E sem, assim, ele não pode cutucar duas, um lugar e uma pessoa. Ele não pode cutucar o planeta Terra, que é o cantinho do Goku, e também não pode cutucar o Bills.
Não, são três cantos, sou obrigado a corrigir, porque lembra que um filme se tornou canônico, né?
Sim, o Broly.
É.
Só que o Broly logo mais vai viver na Terra, então dos três se tornam dois de novo.
Você acha que ele vai viver lá?
Opa, você ainda acha que não?
O Broly tem o problema de ser muito não civilizado.
Mas isso é igual a todo Saiyajin à primeira vista.
É que...
O Vegeta era assim no começo do arco do Z.
Não, o Vegeta era imbecil. Ele era mais culto. Ele sempre provou, desde sempre, que ele era muito mais culto que o Kakaroto.
Raditz e Nappa.
Saiyajin de classe inferior, não conta.
Só que eles são brutos igual.
De novo, Saiyajin de classe inferior.
Lembrando que o Raditz, ele pode ser sim de classe inferior, mas o Nappa não. O Nappa era elite. Embora tenha dado em nada do mesmo jeito.
Aspas, aspas, aspas. O Nappa é aquele clássico cara numa empresa que é considerado elite, só que se você puxar a capivara do cara, ele era um Zé Merdinha que batalhou pra caramba e tá escondendo todo o passado debaixo do tapete. Porque de todo mundo ele era um dos mais velhos pra ser considerado praticamente o tio Quarentão ser elite em comparação com o filho do presidente, que no caso era o próprio Vegeta, com 15 anos ser considerado elite, pra mim os seus parâmetros de elite estão desatualizados.
Então, por isso que eu falei, considerado. Hoje em dia, o próprio Goku não é mais considerado um Saiyajin de baixa casta.
É, mas é que o Zenkai dos Saiyajins é... Se o Raditz tivesse sido menos burro, ele teria progredido junto.
Sim, concordo, porque esse Zenkai é da família do Bardock.
É, o Zenkai...
Jogar água gelada com vocês dois.
É.
Pra separar essa briga.
Não, agora não é mais briga, porque agora a gente vai bater uma tecla no roteiro, porque, do roteiro do Broly, porque no prólogo do filme do Broly, é dito que o Zenkai do Vegeta, do Kakaroto e do Broly, o Kakaroto é média baixa casta, porém o Zenkai do Bardock todo mundo conhece na história, o do Vegeta é considerado um Saiyajin de elite, porém o do Broly é considerado lendário, por isso que o Broly foi o Broly em teoria ia ter sido morto quando era bebê, porque o Zenkai o potencial de evolução dele é maior do que o Vegeta. Pelo menos de acordo com os scans primitivos dos Saiyajins da época.
Vamos lá. De acordo com os databooks de Dragon Ball que eu li já faz algum tempo,
vamos lá,
a gente vai pegar o Zenkai pelo poder que cada um deles tinha quando nasceu. O Goku, ele tinha 5 pontos de poder. Ou seja, ele tinha o mesmo poder que um humano ainda bebê. O Vegeta tinha 5.000 de poder. O que mostra que o Zenkai dele é muito forte. O Broly tinha 50.000.
Uhum. E é por isso que, no caso, tanto o Broly dos filmes não clássicos como agora do Super, os dois dominaram o Ozaru. A diferença é que o Broly lá, ele meio que só pegou a parte de fúria, e o Broly daqui, ele condensou o Ozaru na forma padrão dele. Ficou passivamente, ele não fica tipo entrando em fúria simplesmente.
E ele não se transforma mais, inclusive.
Ele não se transforma mais, tipo... Ah, o Broly, ele se transforma normal em Super Saiyajin. Não, o normal dele é o Ozaru. Ele é um Ozaru humano.
Sim, é o Ozaru que não se transforma mais. Ele assumiu o poder. Lembra aquela técnica que o Goku utilizou pra derrotar o Piccolo Daimao? Lá no Dragon Ball Clássico? O Broly utiliza isso daí como vida.
Passivamente, igual que eu tô falando. Tipo, constantemente.
Exato.
Mas Dragon Ball Broly vai ser um assunto que a gente pode, ou que já foi discutido, por favor, olhar a playlist do canal, por favor.
Sim. Então, o Dragon Ball Super Broly, ele só teve, eu fui assistir ele no cinema e tem uma resenha em texto. Então, assim, se você não quiser esperar pelo episódio dos filmes de Dragon Ball, Você pode ler a resenha que eu fiz na época que eu assisti quando o Dragon Ball Super Broly foi lançado aqui em cinemas brasileiros.
Eu assisti dublado.
Eu também.
Vou te falar que a voz do Bardock nesse filme ficou legal.
Ficou muito boa.
Deu um ar de tipo sede em velho de guerra.
Sim, sem dúvida. Mas assim a gente acaba o episódio por aqui, né? A gente não vai passar muito daqui pra frente, porque assim, depois do final do arco do Torneio do Poder do Dragon Ball Super, a gente tem o filme do Broly. A gente vai ter dois arcos do mangá, que é o do Moro e o do. E o do Granola.
Isso vai dar dor de cabeça.
E depois vai ter o Dragon Ball Super Hero, que ainda não lançou.
E olha, já vou falar, senhoras e senhores, se vocês acham que o nome Granola é a maior dor de cabeça por ser um trocaralho do cadilho, já falo pra vocês, vocês não sabem de nada.
Mano, se você analisar Dragon Ball como um todo, como uma obra, trocadalhos com nomes acontecem o tempo inteiro desde o começo do clássico.
E lá vamos nós.
E isso dá um outro cast inteiro, cara.
Ah, dá. Mas esse cast já abordou o assunto que já comentou agora, né?
Exatamente. De resto, Jota, faz aquele jabá gostoso lá pro Água de Moringa.
Oxe, a gente tá sempre lá no www.paranerdia.com.br, onde no nosso feed você vai encontrar o Água de Moringa. É pequenininho, mas é gostosa. Você vai encontrar o nosso programa, onde eu solto o sotaque e apresento as grandiosidades da cultura nordestina, rapaz. Venha cá ver a gente.
Isso aí. E, pra ser mais sincero, quem edita o Água de Moringa? Eu!
Mas é amostrar desse peste, viu? Se eu não gostasse tanto, vai-te embora, carniça.
Eu só não sei pra que eu falo meus pêsames nessa hora.
Enfim, agora, de maneira oficial, Cleric, seja muito bem-vindo ao time.
Grato. Agradeço também, senhoras e senhores, por ouvir esse momento. Agradeço a audiência e a paciência de arrumando a fala de um outro show que já acabou. Sim. E esse aqui vai durar mais tempo. E, novamente, se vocês quiserem saber mais informações, como foi citado anteriormente, procurem nas informações do próprio episódio, nas notas abaixo, ou, se o Jorge se dispor a não ser preguiçoso ou distraído lendo 10 fontes ao mesmo tempo para fazer um podcast, procurar os tipos de contato de cada um, porque eu tive que puxar esse cara tanto para começar o podcast como para jogar RPG.
Então, eu já tenho, para os ouvintes saberem um pouquinho dos nossos bastidores, eu já tenho um template de post, eu só vou completando ele com o conteúdo do próprio episódio, em que tem as redes sociais de todos os membros da equipe. Então a única coisa que eu vou precisar buscar são as suas, viu, caro Cleric?
Ah não, isso aí eu já tenho um cartão oficial que eu já mandei debaixo da sua porta e você não prestou atenção.
Né?
E antes que você pergunte, desde quando você sabe tal coisa ou dá uma resposta tão rápida? Desde antes de vocês nascerem, noobs.
Ui.
Nossa, velho. Girei, é você?
Com essa nós terminamos. E com essa nós terminamos o episódio. Um grande abraço a todos vocês. E se você se sentir confortável com isso, basta se tornar nosso padrinho.
Lembrar também de nos acessar nas redes oficiais, nos conformes links apontados e sempre ficar atento ao próximo episódio.
E principalmente lá no YouTube, rapaz, do Animesphere. A gente precisa de inscrito lá.
Por favor, curtida, compartilhar, inscrever-se, sininho, sabe o roteiro. Seguir o roteiro nunca dá problema. E em caso de problemas, não se preocupe, tudo vai dar errado.
Tchau!
Valeu!
Valeu, falou!
Arigato, konnichiwa, konbanwa, minasan. Obrigado por terem ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, Há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como, por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar um padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue, e todo o apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajuda a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Domo arigato gozaimasu e até a próxima.